Não existe pânico, nem insegurança, nem ansiedade para aqueles que se relacionam com o que há além da superfície das coisas e aquilo que há também além da superfície do planeta. Porque é na superfície do planeta e, portanto, na superfície das coisas que há uma situação extremamente caótica e que tende a se agravar, tende a evoluir. Mas aqueles que buscam ir além da superfície, aqueles que buscam aprofundar as coisas, e isto se consegue indo para dentro de si mesmo, indo para aquela região nossa onde tudo é seguro e aonde vamos encontrando uma experiência de eternidade. À medida que vamos entrando para dentro de nós mesmos, vamos sentindo o eterno, aquilo que não acaba, aquilo que não termina. E se vamos nos aprofundando um pouco mais, vemos uma estabilidade. E se nós conseguimos fazer esse exercício, fazer esse trabalho, se nós conseguimos entrar para dentro de nós mesmos, a cada vez que voltamos para a superfície, voltamos mais fortes, voltamos mais seguros. A arte de viver sempre foi essa, desde sempre. Agora, nos tempos atuais, nos tempos em que tudo na superfície está caótico, nunca foi tão importante fazer esse trabalho, fazer esse exercício. E à medida que nós vamos fazendo esse exercício, à medida que vamos indo além da superfície das coisas e entrando para dentro de nós, nós estamos criando um mundo novo. Um mundo novo não vai ser criado aqui na nossa frente. O mundo novo vai sendo criado, vai sendo elaborado, vai começando a existir, vai sendo fortalecido à medida que nós vamos nos encontrando lá dentro de nós mesmos. Então, é numa parte interna do espaço, é num outro tipo de tempo, não neste tempo material do relógio. É um outro tipo de tempo que existe. E é num outro tipo de espaço. É numa outra região de nós mesmos e numa outra região do nosso ser é que vai sendo criado um mundo novo. E esse mundo novo é principalmente para esses pioneiros que ajudam a criá-lo, que colaboram na sua criação. E depois, posteriormente, outros vão participando, outros vão sendo também levados para lá. Essa expressão, que vamos sendo levados para lá, pode ser vista de muitos ângulos. Nós podemos ser levados para lá por nós mesmos, não? Que optamos pelo lado interno da vida e pelo lado interno das coisas. Então vamos nos levando para lá. Vamos sendo levados por nós mesmos. E se nós não conseguimos chegar além de um ponto, mas se temos essa aspiração a nos aprofundar, então aí podemos ser ajudados. Ou somos ajudados por aquelas consciências que já estão lá, ou vamos sendo ajudados por irmãos mais experientes do que nós, por irmãos maiores, que existem nas dimensões paralelas, nos planos paralelos a este plano no qual nós estamos. Nós passaremos por muitas provas, sempre. Passaremos por provas na nossa busca, passaremos por provas durante o trajeto. Estamos sempre sendo provados, porque não podemos deixar de aprender. E é através das provas que nós aprendemos, é através das provas que nós somos levados a novas situações e que a nossa visão vai se abrindo. Nós podemos facilitar esse trabalho, podemos tornar esse trabalho bem simples, bem natural, se nós estivermos dispostos ou se nós estivermos abertos a estar sempre aprendendo, a estar sempre buscando conhecer algo que não conhecíamos ainda, ou aprendendo através de tudo o que acontece. Então há coisas que começam a acontecer, há coisas que começam a se dar, através das quais nós vamos, por exemplo, trabalhando a paciência, que é uma grande qualidade. E vamos aprendendo sempre com aquilo que acontece. Então teremos que ver o que está acontecendo, temos que estar atentos ao que está acontecendo, e nem sempre para mudar o que está acontecendo, porque nem sempre as coisas são para mudar. As coisas têm o seu ritmo, as coisas vão sendo, não? No seu ritmo. Então nem sempre nós podemos mudar as coisas, mas podemos aprender com elas, podemos aprender com tudo. Nesses momentos críticos e nesses momentos de caos, nós teríamos que fazer esta opção: se estamos na vida para aprender ou não. Temos que fazer esta opção, porque se estamos para aprender, a cada passo nós estamos diante de uma nova situação, de uma nova coisa. Estamos descobrindo outras coisas. E como estas dimensões ou estes planos materiais e externos são limitados a certas leis, se nós, dentro disto tudo que está acontecendo aqui, se nós estamos realmente abertos para aprender, certas coisas vão se abrindo, certos planos vão se mostrando e as dimensões também vão se alargando, vão se mostrando para nós. Então nós começamos a viver um processo de organização interna nossa. Começamos a viver um processo de reordenar aquilo que vamos encontrando dentro de nós. Nós vamos encontrando coisas que nem sempre são muito ordenadas. Nós podemos encontrar dentro de nós coisas também um pouco caóticas. Mas o fato de nos voltarmos para dentro e de estarmos dispostos a receber ajuda que vem quando estamos buscando isto. Então aí nós vamos começar a participar de uma reorganização que começa conosco, que começa dentro de nós. Então nós vamos começando a nos reorganizar. E à medida que vamos nos reorganizando, nós não vamos ser postos num plano superior da forma como estamos. Impossível. Porque dentro de nós há muito tumulto. Dentro de nós há muita instabilidade. Então, nós vamos buscando esta vida, vamos buscando nesta arte de viver e vamos tendo surpresas. Vamos vendo que dentro de nós havia coisas que não estavam como nós pensávamos. Então começa aí um trabalho mais íntimo, começa aí um trabalho interior. E diante desse trabalho interior, nós vamos aprendendo várias coisas. vamos aprendendo que para ver realmente o que se passa lá dentro, para compreender aquela desordem, para poder ver como se organizar ali, como mexer com isso, nós vamos aprendendo que precisamos estar em silêncio, que precisamos estar em silêncio com nós mesmos. Precisamos estar longe das críticas, longe das observações. Precisamos estar longe destas coisas todas, precisamos silenciar. Quando nós nos voltamos para dentro e não conseguimos nos reorganizar, o que é possível? Se nós não conseguimos nos reorganizar, então pedimos ajuda. Pedimos ajuda para quem? Para quê? Não importa. Peça ajuda. Se volte para dentro, olhe para o alto e peça ajuda. Há muitas pessoas que não sabem pedir ajuda. São muito orgulhosos. Acham que podem resolver tudo por si mesmos. Então não pedem ajuda. Não sabem fazer isto. Mas você se voltando para dentro e olhando para cima, não olhando para baixo, não olhando para o subconsciente e nem para o que está se passando fora. Vocês se voltam para dentro e pedem ajuda lá para dentro e para o alto. Tem que encontrar este lugar, lá dentro e no alto. Pode ser que lá dentro e o alto seja a mesma coisa, mas no princípio não se percebe isso. Então tem que encontrar a forma de olhar para dentro e estar também olhando para o alto ao mesmo tempo. Ou olhando para o alto, mas não esquecer de olhar para dentro. Tem que fundir lá dentro com lá no alto. Tem que fundir isto. E aí as coisas vão ficando mais seguras, as coisas vão ficando mais claras. E se você começar realmente a olhar para dentro e para o alto, e começar a ver alguma coisa, começar a entrar em contato com isto, você vai ficar sabendo que a solução não é você ser levado para lá de repente, assim como você está, e nem ser levado lá para dentro, assim também como você está. Você vai descobrindo, olhando e buscando nessa direção, você vai descobrindo que você precisa finalmente começar a ajudar quem precisa mais do que você. Isso se aprende quando a gente começa a se voltar lá para dentro. Aqui fora não há escola para isto. Porque aqui fora as leis são outras, as tendências são outras, os movimentos são outros. Então você vai descobrindo que você precisa ajudar. Tem sempre o que precisa de ajuda, tem sempre irmãos teus, semelhantes teus, deste reino, do reino humano, mas dos outros também, que precisam de ajuda. E você vai percebendo, com essa inspiração que vem do seu lado interno e que vem do alto do seu ser, você vai perceber que o mundo está numa agonia, que o mundo precisa de ajuda, que o planeta precisa de ajuda, que a humanidade precisa de ajuda. Mas aí parece muito amplo este panorama, você não sabe como chegar. Aquele que está do teu lado e que pode estar precisando de muita ajuda, ele é um membro da humanidade, ele é uma célula do planeta, ele é uma partícula do planeta. Então você começa a fazer esse trabalho mais amplo, mais universal, por aquilo que está mais perto. Então, se você está nesta mesa, esta mesa deve estar arrumada. Se você está sentado, você deve estar bem sentado. Não deve estar meio sentado, ou sentado e pensando em estar em pé. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, você teria que olhar aquilo e fazer aquilo com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. Porque você não pode, por exemplo, começar a arrumar coisas do mundo, como você está sendo inspirado a fazer pelo seu interior, se você não está arrumado. Então precisa ver se você está arrumado. E aí, se você quer realmente se arrumar, você vai vendo todos os níveis, desde o nível físico, se você está limpo, se você não está desgrenhado, se você não está com as unhas sujas, se você escovou os dentes depois das refeições. Veja como é simples, é muito simples. Vem de dentro toda esta visão. Você precisa se arrumar, você precisa se harmonizar, você precisa se equilibrar, você precisa se ajustar nesses planos aonde você está encarnado. Começando a fazer isto de verdade, estando realmente coligado com isto e estando nessa prática, nessa busca de arrumação, nessa busca de ordem, nesta busca de organização, se você está nesta busca, você vai ter as ajudas que precisa para realizá-la. Não é que a gente esteja preparado, longe disso, muito longe disso. Porque nós não temos ainda os nossos olhos internos abertos, não é? Nós estamos olhando numa só direção. Então nós não estamos preparados para ver tudo. Eu não estou preparado nesse momento para ver como está a minha roupa aqui atrás, porque eu não tenho uma visão redonda em volta de mim, mas posso ter. Posso ter. Posso ter uma visão interna, posso ter a visão do alto, posso ver o que se passa ao redor de mim. Eu posso ver tudo isto. Eu posso. Isto é uma possibilidade. Isso está nas nossas possibilidades. Isso está no nosso caminho. Então precisa ver que caminho queremos fazer. Para onde queremos ir? Qual é a nossa prioridade? Se a nossa prioridade é conhecer tudo isto, se a nossa prioridade é viver esta vida mais ampla, ou se a nossa prioridade é estar aqui, quase no mesmo plano que o reino animal. Então precisa ver qual é a nossa prioridade, o que queremos fazer, para onde queremos ir, qual é a nossa finalidade. Precisa se colocar essas perguntas, isto precisa ser questionado, isto precisa ser perguntado. Nós sabemos que em nós existe uma molécula que ainda não foi despertada. Nós sabemos disso. Tem áreas nossas, tem núcleos nossos que ainda não foram despertados. E nesses núcleos que ainda não foram despertados, nós vamos descobrir um outro sentimento, um outro pensamento, uma outra ação. Mas temos que realmente buscar isto. Olhe, nós precisaríamos aprender a receber a resposta a todas essas nossas indagações e a todas essas necessidades. Porque qualquer necessidade que a gente tenha, qualquer coisa que a gente precise, seja o que for, existe aquilo para suprir. Não existe nenhuma necessidade humana que não possa ser suprida. Não existe nenhuma necessidade espiritual, real, autêntica, que não possa ser suprida. Tudo aquilo que falta pode ser suprido, mas nós temos que realmente saber onde buscar e como buscar. Nós temos que aprender a não fazer as coisas por nós mesmos somente. Somos muito orgulhosos, não já vimos. Nós temos que fazer as coisas junto com outros, mas não só junto com outros aqui no mundo, junto com outros aqui nestas dimensões, junto com outros aqui nesta terra. Nós temos que aprender a fazer as coisas também junto com outros que estão em outros níveis de consciência, que estão em outros planos, que estão em outros planetas, que estão em outros universos, que estão em outras galáxias. Nós temos que aprender a fazer as coisas com os outros. Temos que aprender a trabalhar em comum. E claro que aprendemos isto aqui. Começamos a aprender isto aqui. Se você começa a trabalhar em comum com os outros, você começa a descobrir o trabalho em grupo. E aí, se você já descobriu o trabalho em grupo, se você já começa a desenvolver o trabalho em grupo, para desenvolver o trabalho em grupo, precisa que a gente siga uma lei muito básica. Em grupo, você se ponha sempre no último lugar. Básico isto, para começar a trabalhar em grupo, se ponha no último lugar. Então, se o seu grupo está dividido assim em fileiras, você vai lá para a última. Se existem muitas cadeiras, você procure a que está mais lá atrás. Isto desenvolve em você a consciência de grupo. A consciência de grupo não se desenvolve quando você põe diante do outro, quando você quer se sobressair ao outro. Esta consciência de grupo começa a despertar quando você está se voltado lá para dentro e quando você vai lá para o último lugar. É lá que isto vai começar. Você vai lá para dentro e vai para o último lugar. Não é ficar escondido, é ficar no último lugar. Não precisa estar escondido. Porque lá no último lugar, fazendo o que você tem que fazer lá no último lugar, alguém do grupo vê você lá e diz: venha um pouquinho mais para cá, venha, venha, venha. Você olhe bem para o lado para ver se não é uma ilusão aquela voz, aquele chamado. E se não for, aí você vai devagarinho. Você vai com cautela. Vá com cautela, porque é preciso cautela com você mesmo. Você pode querer chegar rápido e aí estraga tudo. Aí tem que voltar para lá. Porque nós temos que aprender passo a passo. Temos que aprender passo a passo. Então senta no último lugar, fica fazendo o que você tem que fazer lá, olhar para dentro, olhar para o alto, desenvolver as tarefas próprias daquele lugar, própria daquela posição. Porque quando você desenvolver aquilo de uma forma correta e de uma forma real, aí você não precisa mais estar ali, porque você já aprendeu. Aí você pode dar um passinho à frente e um outro que estava aguardando que você desocupasse o lugar, vem e senta no seu lugar. Aí começa a aprendizagem dele. E você já está um pouquinho mais na frente. Você está um pouquinho mais na frente, já fica olhando para aquele ser como um irmão seu que está um pouco antes do que você está e que talvez precise de ajuda, precise de colaboração. Precisa que você irradie alguma coisa para ele, não? Precisa que você esteja com ele no seu coração, mesmo sem falar com ele, mesmo sem estar olhando para ele, estar se envolvendo com o que está acontecendo lá. Porque tem gente que para ajudar gosta de invadir, gosta de entrar, gosta de solicitar, bater em você, olha, quero te ajudar, não é isso. Então, precisa fazer isto tudo intimamente, internamente, porque desse mundo interno, dessa outra dimensão, desse outro espaço, desse outro tempo, começa a irradiar qualquer coisa. Começa a irradiar qualquer coisa e alguma coisa deve ir mudando. Então, diante disso, começa a se abrir em você uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais universal, e você começa a perceber que as coisas não são limitadas assim como você vê, nem como você sente, e nem como você percebe, mas tudo vai se mostrando, e você vai começando a receber forças universais. Aqui é muito importante esta etapa. Aqui você vai começar a receber forças universais, você vai começar a receber ideias universais, você vai começar a aprender a ficar aberto a coisas universais, a coisas mais amplas. E diante daquilo que é vasto, diante daquilo que é mais amplo, diante daquilo universal que você está recebendo, então você vai começar a desenvolver muitas outras coisas que você não pode desenvolver nas dimensões daqui, que você não pode desenvolver com os conceitos daqui, com a visão daqui, ou com aquilo que é a vida daqui, mesmo a vida mais ordenada, mesmo a vida mais perfeita. Ela precisa de um toque universal. Ela precisa de um toque. Ela precisa de um sopro universal. Ela precisa de um impulso universal. E nós temos que nos preparar é para isso. Porque tudo aquilo que está além dessas nossas necessidades corriqueiras e tudo aquilo que está além desses processos humanos, terrestres, planetários, econômicos, sociais, psicológicos, tudo aquilo está além. A solução está sempre além. Nós temos que buscar é além. O serviço ao outro, suprir a necessidade do outro, buscar aquilo que o outro precisa para você eventualmente ajudá-lo, colaborar ou ajudá-lo a resolver, nisso está a chave para você começar a perceber o universo, para você começar a perceber a humanidade de uma outra forma, começar a perceber os seus irmãos humanos, mas que não são estes encarnados aqui somente. São outros irmãos nossos, que estão em outros planos, em outras dimensões, que já passaram por este processo que nós estamos passando agora, já passaram, já viveram isto tudo, já resolveram isto tudo, e são irmãos nossos num outro nível. São irmãos nossos que estão desenvolvendo outros níveis de consciência. É aqui que nós teríamos que chegar, nestes momentos de caos. É neste ponto que nós teríamos que chegar. Teríamos que estar percebendo outros planos, outros níveis, outros irmãos. E se nós estamos buscando isto, se nós estamos decididamente voltados para isto, eles falam conosco. Esse universo fala conosco. Estes planos começam a falar conosco, começam a nos tocar. Cada um faz essa experiência à sua maneira, cada um faz a sua experiência da sua forma. E isto não é igual para todos. Isto não é igual para todos. Vamos citar o exemplo de um ser muito conhecido. Vocês todos ouviram falar em Helena Blavatsky. Helena Blavatsky chegava na mesa de trabalho para escrever a doutrina secreta e encontrava escrito na folha de papel onde ela ia escrever o texto que tinha sido escrito por alguém, não por ela. Isto é um fato histórico. Isso é um fato conhecido. Ela chegava para escrever a doutrina secreta e encontrava o papel diante dela com o trecho já escrito. Quem escreveu? Quem escreveu aquela folha? Que ela teve só que juntar com as outras que ela tinha escrito e assim foi se formando o livro. Então tem momentos em que as coisas podem ficar um pouco além da nossa capacidade de resolver e de executar. Mas se nós estamos realmente a serviço, como ela estava, ela não tinha outra coisa que fazer a não ser isto. Então, quando nós estamos a serviço, nós podemos dar uma volta para dizer, deixa eu tomar um pouco de ar para poder continuar, porque não sei como continuar. Quando você volta para ali, você pode encontrar aquilo feito. Olha, aconteceu com um, pode acontecer com todos. É só nós estarmos na mesma atitude. É uma questão de atitude. É uma questão de dentro de nós estarmos de alguma maneira, em alguma atitude. E aí tudo aquilo que está no nosso destino para fazer, e se não é possível, nós vamos encontrar aquilo pronto. Aquilo vai ser feito de alguma forma. Esses nossos irmãos de outros planos e de outras dimensões, esses nossos colaboradores que não estão aqui no plano físico, não estão aqui sentados como nós, a não ser que estejam materializados. Mas se não estiverem materializados, eles estão aqui mesmo, mas em outras dimensões, em outros planos. E eles nos suprem. Mas eles não podem fazer as coisas por nós. Nós temos que fazer a nossa parte até o limite nosso. Se a necessidade pede que passemos do limite, nós podemos também tentar a passar do limite, podemos até passar. Há quem passe dos limites, há quem passe. Mas aí, se a necessidade do plano evolutivo, se a necessidade do mundo, se a necessidade do outro, se a necessidade da humanidade, se a necessidade do universo pede que a gente ultrapasse os limites nossos, e se a gente não puder ultrapassar mesmo, aí isso é suprido. Um desses nossos irmãos supre. E isso nos une muito mais. Isto vai nos unindo muito mais. Então, muitas vezes, o plano evolutivo coloca diante de nós certas tarefas para nós não de todo possível de realizar. Porque o plano evolutivo quer que outros irmãos maiores do que nós, quer que outros irmãos mais avançados do que nós colaborem conosco, para nós aprendermos a trabalhar em colaboração, para nós aprendermos a fazer aquilo que é necessário. E o que é necessário pode ir muito além da nossa capacidade, claro. Mas nós temos que nos abrir para que aquilo seja suprido, independentemente de nós não sabermos fazer, não podermos fazer. Mas o fato de nós não sermos suficientes para fazer aquilo, não quer dizer que aquilo não seja feito. Porque se é para ser feito, deve ser feito. E se você não pode fazer, se abra para que seja feito, de alguma forma. E aí você vai começar a sentir essa hierarquia. Você vai começar a sentir essa hierarquia espiritual. Você vai começar a sentir esses irmãos que estão junto conosco, mas que nós não podemos ver, não podemos perceber, porque estamos muito fechados neste mundo material. Estamos muito dedicados a certas leis que nos limitam e que ao mesmo tempo devemos cumprir. Então precisa encontrar esta arte de cumprir o que você tem que cumprir no plano material, mas não esquecer que existe um universo em torno, que você é uma partícula dele, e que no cumprir a sua coisa material, no cumprir a sua tarefa atual, no cumprir aquilo que você tem que fazer agora, não esqueça de deixar uma porta aberta no seu interior, não esqueça de deixar uma porta aberta dentro do seu coração, deixe uma porta aberta dentro do seu mundo emocional, deixe uma porta aberta dentro da sua mente, dentro do seu mundo mental. Não seja muito rigoroso com a sua mente, porque então sua mente vai se fechando e você não abre portas na sua mente para estas coisas. Você não abre portas para novas ideias. Você não abre portas para os irmãos que estão no plano mental, prontos para ajudar, prontos para colaborar. Enfim, nós teríamos que ter o nosso ser todo, em todos os níveis, no físico, no emocional, no mental, no espiritual, termos em todos os nossos níveis essas portas abertas. Essas portas abertas, mas você sempre olhando para dentro e olhando para o alto. Senão você de repente abre uma porta para o que não deve. Porque há portas de todos os tipos, não é? Há portas para a luz, como há também portas para outras zonas, para outras áreas. Então, abrir portas dentro de você, nos seus corpos, na sua mente, mas sempre buscando lá dentro, não perdendo esta conexão. Porque aí a porta que se abre é a porta certa. Existem seres, nesses tempos atuais, que estão preparados, prontos, disponíveis em outras dimensões, em outros planos, para colaborar conosco. Porque certas coisas eles não podem realizar aqui, nesse mundo onde nós estamos, porque não é o mundo deles. Então, nenhum deles pode vir realizar uma coisa aqui. Mas eles podem, através de nós, realizarem coisas aqui, através de nós, com a nossa colaboração, tendo nós outros como canais, tendo nós como instrumentos, como fios que somos entre eles e o mundo externo. Então nós não poderíamos hoje, nesses tempos caóticos, não poderíamos desconhecer esta realidade, porque aqui ficamos completamente cegos, aqui ficamos completamente enevoados, aqui ficamos confusos, porque aqui existe uma confusão generalizada que tem que evoluir. Tem que evoluir e chegar no auge. Ainda não chegou no auge. Nós estamos vendo a confusão aí nas ruas, mas ainda não vimos a confusão das ruas junto com a erupção vulcânica, junto com a Terra se abrindo. Nós ainda não chegamos neste ponto. Então temos que estar dentro de tudo isto, não? Vendo tudo isto e procurando estar lúcido no que estiver acontecendo, lúcido no que estiver acontecendo. E esses irmãos vão encontrar em nós elementos colaboradores, vão encontrar em nós instrumentos. Então, um ser curador, no outro plano, pode usar as nossas mãos, os nossos braços, pode usar o nosso fluido para curar alguém, para remover a dor de alguém. Esse ser pode usar o nosso cérebro, pode usar a nossa mente, para que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa boca expresse algo válido, expresse algo que sirva para alguma coisa nesses momentos de caos. Nós aqui em contato direto com isto, e sem esta relação, realmente não podemos ajudar em nada. Nós podemos só somar ao que está aí coisas semelhantes. Nós precisamos desse contato interno e com esses outros planos e com esses outros níveis, ou com esses outros seres, ou com essas outras consciências, ou com essas outras energias, como vocês quiserem. Mas que seja lá, que seja no alto e que seja no interno. Então, nós podemos estar em contato com isto e as coisas então começarem a acontecer diferentes. Mas não vão começar a acontecer diferentes se nós não temos esse contato, se nós não estamos com isto treinado. ou se não estamos voltados para este contato. É muito necessário buscar esse contato. É muito necessário buscar este diálogo. Se nós começamos a trabalhar estas coisas numa vida anterior, então nós já temos um certo trabalho feito nos nossos níveis de consciência. Então a primeira vez que tentamos este contato pode acontecer, mas é porque já nos trabalhamos numa vida anterior. Por isso que acontece assim de repente. Mas se não, nós temos que trabalhar um pouco e normalmente temos que estar um pouco dedicados a isso. Temos que estar dedicados. E cada um de nós, à medida que busca isto, vai começando a desenvolver um certo nível de contato. Porque os níveis de contato não são iguais, são diferentes. Então, se você começa isto nesta vida, se esse é o primeiro passo que você vai dar, você vai ter um certo nível de contato. Prossiga. Agora, se você já começou numa vida passada e não se lembra, óbvio, você vai começar este contato e já vai ver que está bem, porque você já tinha começado, você já tinha desenvolvido. Onde quer que você esteja fazendo este contato ou buscando este contato com os outros planos, com as outras dimensões, com as outras humanidades, com os outros mundos, com as hierarquias, com as outras energias, onde quer que você esteja localizado, no nível em que você estiver fazendo isso, você vai ser ajudado. Porque existem servidores do plano evolutivo, existem mensageiros do plano evolutivo, existem anjos, existem devas, existem almas humanas, existem consciências de todos os reinos da natureza. Nós podemos ser ajudados até por um ser vegetal. Nós podemos ser ajudados até por um ser animal. Nós podemos ser ajudados por um ser mineral. E podemos ser ajudados também por um ser humano, que estamos lá do outro lado para isto, para servir. Todas essas consciências estão para nos alcançar, estão para chegar até nós. Se vocês começam a respeitar, se vocês começam a cuidar ou a não depredar o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, se vocês começam a não depredar, se vocês começam a respeitar, já começa um processo. Eles se aproximam mais. Essas consciências se aproximam mais da nossa. E nós vamos então ter um trabalho mais amplo, ter um trabalho muito mais adequado, porque contamos com a vida mineral, contamos com a vida vegetal, contamos com a vida animal, contamos com a vida humana como um todo, não? Contamos com os espíritos. Nós precisamos aprender a contar com estas coisas. Precisamos reconhecer que dependemos destas coisas todas para podermos participar de um plano evolutivo maior e não de ficar aqui limitados às nossas contas, aos nossos processos, às nossas necessidades, aos nossos vizinhos de quarto, aos nossos vizinhos de casa, aos nossos vizinhos de país, o país vizinho, não sei o quê. É preciso subir, é preciso sair desse plano, é preciso sair dessa dimensão para poder ajudar mais esta dimensão. Cada raça humana representa um aspecto deste trabalho. E nós já passamos por outras raças humanas. Nesta raça atual, eu quero dizer a raça que está vivendo nestes tempos, né? Não estou fazendo racismo como se faz no mundo. Então, nesta raça atual, nós representamos um conhecimento e temos que lançar mão deste conhecimento. E nós, nesta raça atual, já temos a possibilidade de contatar planos, níveis de consciência paralelos e superiores. Nesta raça atual, Isto é o processo do desenvolvimento. O processo do desenvolvimento não é só plantar trigo ou arroz e como plantar trigo ou arroz. O processo de desenvolvimento é você estar se relacionando com outros planos de consciência. Então você pode estar num trator, você pode estar cultivando a terra, você pode estar cozinhando, você pode estar trabalhando em algum lugar, mas você deve estar buscando outros planos de consciência. Você não deve estar escravizado a um nível de consciência onde você já chegou. Então, os verdadeiros prisioneiros podem não ser aqueles que estão nas celas, nas penitenciárias. Porque um ser chamado Shri Aurobindo, enquanto estava numa cela prisioneiro, sem luz até para escrever, foi ali que ele encontrou os mundos internos. Isto não tem nada a ver com a nossa situação vivencial. Aqui tem várias perguntas. Como é que eu faço para viver espiritual se eu tenho mulher, se eu tenho filho, se eu tenho casa, se eu tenho... Como é que eu faço? Como é que Shri Aurobindo fez para ter a consciência cósmica estando preso dentro de uma cela escura? Como é que ele fez? Como será que ele fez? Será que foi ele que fez? Ele sozinho? Ou será que ele contou com todas estas coisas paralelas e todas essas coisas superiores? Contou. E vocês conhecem também um livro chamado Um Mundo Dentro de um Mundo. Esse livro foi traduzido para o espanhol, que é um livro muito importante. E esse livro fala de um grupo de prisioneiros numa caverna gelada, embaixo da terra, numa caverna gelada, na Sibéria. Imagine como deviam estar com frio, com fome, com sede, com necessidade de iluminação, deviam estar... E naquelas condições, um ser da hierarquia se materializou dentro da caverna. Se materializou. Isso está no livro. E ensinou várias coisas para eles, que eles não conheciam. Ali houve então um estudo, naquele lugar. Será que esses seres foram levados para esse lugar porque senão eles não paravam de se distrair? Então foram levar a um lugar que não tinha mais nada com que se distrair. Será que algum de nós está prisioneiro de qualquer coisa para se distrair um pouco menos? Será que tem alguém controlando vocês dos pés à cabeça? Porque se vocês não tivessem controlados dos pés à cabeça, vocês estavam dispersos. Então, em princípio, nós temos que reconhecer a nossa situação e aceitá-la. Porque é nessa situação que é a mais adequada para nós recebermos o ensinamento que precisamos. Olha, ou a gente vê isto, ou não tem nem começo de trabalho. Se alguém acha que precisa que venha um arcanjo e mude a sua situação para ele começar a aprender qualquer coisa, ele vai esperando. Porque nenhum arcanjo vai fazer isto. A não ser que seja alguém daqui vestido de arcanjo. Porque existe isso também. Existe isso também não só nos bailes de carnaval. Existe isso também nos outros planos. Existe isso também no plano astral. Você pode ver um arcanjo lá, assim, no plano astral e não ser. Então, é preciso esse contato interno, esse contato com o alto, para saber distinguir as coisas. Mas, estas coisas, sem contar as falsidades, né? Não estamos falando de falsidades, estas coisas se manifestam na nossa frente. Hoje se manifestam na nossa frente. Nós sabemos, por exemplo, que na conferência anterior, sabemos que na nossa refeição de ontem ou de anteontem, nós sabemos que havia lá seres intraterrenos materializados no mesmo ambiente. Por que será que nós não vimos? Por que será que não chegamos, não conversamos com eles? Por que será que não sentamos na mesa com eles e não almoçamos com eles? Por que será? O que estará nos faltando? Eles estão aí. Eles estão aí. Entre vocês, se tiver gente vidente ou clarividente ou perceptiva, sabe que tem gente aqui. Sabe que estão aqui. O que falta para nós termos esse contato? O que, falta para nós nos complementarmos com eles? Porque não bastamos sozinhos. Não bastamos sozinhos. E eles precisam também se complementar conosco para poderem colaborar com isto aqui. Eles, que já são mais evoluídos, eles sentem uma necessidade interna profunda e real de colaborar com isto aqui. Se eles não colaboram com isto aqui, se eles não colaboram com a criação, se eles não estão naquelas partes da criação onde há necessidade de desenvolvimento, eles não estão completos, eles não estão inteiros, eles precisam colaborar conosco. Eles têm esta necessidade, porque a necessidade deles é de se ampliar cada vez mais, é da consciência dele participar de tudo, de tudo. Nós precisamos ter consciência disto. Estamos precisando de fazer certas opções. Vamos colaborar com esse plano evolutivo naquilo que ele está mostrando, que é o passo a ser dado agora. Vamos colaborar com isto ou não? Porque tem gente que pode não querer. Diz, não, eu não quero saber destas coisas. Eu quero saber do que está aqui para eu resolver. Muito bem, é uma opção. Se você não vai fazer essa escolha hoje, você vai fazer amanhã. Se você não fizer amanhã, você vai fazer depois de amanhã. Se você não fizer depois da manhã, vai fazer o ano que vem, se estivermos todos aqui o ano que vem. Se você não fizer o ano que vem, você vai fazer numa próxima vida, você vai fazer num outro planeta, você vai fazer em outro. Mas você vai fazer isto. Não tem como você não fazer isto. Porque nós participamos de uma vida só, de uma vida única, e esta vida única tem o seu projeto. Esta vida única tem onde chegar. Então você vai chegar lá, queira ou não queira. Vamos experimentar querer? Porque se a gente experimenta querer, vai conhecer um outro processo. Vai conhecer um outro ritmo. Vai conhecer uma outra energia, vai conhecer alegria, vai conhecer saúde, vai conhecer paz, não é? Nós temos aqui muitas perguntas. Quais seriam, nesses momentos, as coisas a estimular nas crianças? Você procure falar com eles dos planos de consciência, procure falar com eles destas coisas. E eles vão então encontrar um companheiro, porque eles já vêm com isto despertado. Não falam porque não querem incomodar vocês. Então, como fazer com os ninhos? Falem com os ninhos destas coisas, para ver o que eles pensam. E para ver o que eles já conhecem dessas coisas. Porque esses que estão nascendo agora já vêm muito mais preparados nessas coisas do que nós quando nascemos. Então, experimente entrar neste diálogo com eles, que você aí vai ver que ninho você tem, porque talvez você não o conheça ainda. Você talvez não se tenha dado conta de quem você tem em casa. Experimente. E esta pessoa diz que formou uma família e que agora ela gostaria que esta família não interferisse no seu trabalho evolutivo. O seu trabalho evolutivo pode ser feito com família, sem família, em boa família, em família desorganizada. O trabalho evolutivo pode fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa do lado. Isto não tem nada a ver com sua família. Você está em família para aprender alguma coisa. E eles estão com você para aprender alguma coisa. Então você aprende o que você tem que aprender lá. Talvez você tenha que aprender a lavar louça. Talvez você tenha que aprender a ter paciência. Talvez você tenha que aprender a dar banho no outro. Você tem que aprender essas coisas. Então só em família. Ou só de outro jeito. Tem muitas formas de aprender. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando. O que nós estamos falando é uma coisa entre você e o seu interior. Não é entre você e seu filho, seu marido, sua mulher, sua casa, sua sociedade. Pelo amor de Deus, essa sociedade. Olha, a coisa é entre você e você. É aí o ponto. Não queira fugir daí. Porque não tem como fugir daí. Não tem como. Mesmo que você tivesse muitos filhos, todos querendo te ajudar, não conseguiriam. Se você não está diante de você, ninguém pode fazer isso por você, ninguém. Então a sua vida, o seu trabalho, o seu sistema vivencial, o país onde você vive, isto não tem nada a ver com o verdadeiro trabalho, não tem nada a ver com isto. Agora, depois que você faz o seu verdadeiro trabalho, depois que você está diante de você, e que você resolveu esta união, e a união com o alto, a união com os outros que sabem mais do que você, depois que você resolveu isto, aí você vai começar a ser útil aqui, mas não antes. Igual àqueles que estão aqui, você pode fazer muito pouco. Você pode dar uma roupa para algum, mas ele continua sentindo o frio interior. Você pode dar comida, dar vitamina, dar soro, fazer transfusão de sangue. Você pode fazer tudo, mas ele precisa de alimento espiritual. E aí? Então tem um ponto que é conosco mesmo. E cada um de nós que liga este ponto, cada um de nós que chega nesse ponto, comece a emitir uma onda, comece a emitir uma vibração que estimula os outros a fazer isto. Os outros, eu quero dizer, não só gente, quero dizer animais, vegetais, minerais, devas, quero dizer tudo. Estimula tudo. A nossa vibração, depois que começa esse contato, pode ser mais útil para um cachorro do que para um homem. O tipo de vibração que nós desenvolvemos pode estar trabalhando antes junto a um animal do que num ser humano. Nós não sabemos estas coisas. Nós não temos ainda esta percepção. Temos que ter. Olhe, nós estivemos respondendo a uma pergunta aqui antes da partilha começar. A pessoa perguntou sobre Erques e sobre Iberá, que são os dois centros planetários no plano etérico, localizados na Argentina, neste país. Eu digo no plano etérico porque tanto Erques quanto Iberá são cósmicos, não estão limitados à Argentina. Mas no plano etérico tem uma âncora. Aqui na Argentina tem um contato com o centro da Terra, aqui na Argentina, então isso está aí. E tanto um quanto o outro tem conexões cósmicas, tem conexões com outros planetas, tem conexões com signos astrológicos. Cada centro planetário tem várias conexões. E nós, se buscamos esse contato interno, vamos encontrar aquele que, em princípio, é o nosso contato planetário também. E daí vamos começar a conhecer, a entrar em contato, a verificar tudo aquilo que esses centros planetários têm a nos dar. Ao planeta, à humanidade, e colaborarmos então com eles. Iberá, que está aqui na Argentina, Iberá, por exemplo, está encarregado primordialmente da redenção da matéria. Então, se vocês fazem um contato telepático, basta pensar em Iberá, hein? Pense em Iberá, faz um contato telepático, começa a chegar alguma coisa. Faz um contato com o coração, abra o seu coração para esse centro planetário. Abra o seu coração para esse núcleo. E pelo seu coração, você começa a receber coisas. Ou com Hermes. Esses centros estão aqui e o que nós estamos fazendo deles? Estamos só lendo sobre eles, ouvindo CDs sobre eles, sabendo que existem. E o que estamos fazendo sobre eles? O que estamos fazendo com eles? São coisas muito reais e muito físicas também. Porque existe um nível do físico, que é o etérico, existem níveis sutis do físico, onde eles estão. Muitos já viram as luzes de Hermes. Muitos já viram as luzes de Iberá, com os olhos físicos. Tudo isso está aí disponível. E nos tempos atuais, isso está aí não só para ser conhecido intelectualmente e mentalmente. Isso está aí para ser vivido. A experiência de contato com tudo isso está aí para ser vivida. Uma pessoa está perguntando como é que ela vai ser resgatada nos momentos do resgate planetário. Como é que ela vai ser resgatada se ela não está sobre um centro planetário ou se ela não se encontra em um núcleo energético da Terra? Nós seremos buscados aonde estivermos. Onde quer que a gente esteja, a gente vai ser buscado. Com corpo físico ou sem o corpo físico, dependendo do caso. Se o corpo físico não servir mais, ele é deixado ali e você é levado com os outros corpos. Você vai ser buscado aonde você estiver. E outra pessoa está perguntando se Mirna já está se manifestando no plano físico através de Figueira e se Aurora deverá se manifestar no plano físico através do trabalho que está se preparando no Uruguai. Esta pessoa está perguntando se Hermes não devia se manifestar no plano físico. Consta que sim, mas precisa que a gente se ofereça, que a gente colabore. Precisa que você se volte para Hermes e diga, eu estou aqui. Porque foi o centro planetário que mais se manifestou fisicamente de todos eles. E que há mais tempo se manifesta. Deve estar aguardando que alguém se mova internamente. Deve estar aguardando que alguém diga, olha, estou aqui, me use. Estou disponível. Só com cuidado para não estar fugindo de alguma coisa. Porque se você está fugindo de alguma coisa e diz, eu estou aqui, nenhum centro planetário vem buscar você. Porque você tem que primeiro resolver suas coisas aqui. Resolver suas coisas ou encontrar uma forma de se conectar com seu espírito e do seu espírito resolver aquilo. Porque o espírito pode resolver tudo. Então você se conecta ao seu espírito e se ofereça. Se você acha que Hermes pode se manifestar no plano físico, como nós achamos, você se ofereça. Diga para Hermes, estou aqui. E outro pergunta, se nós estamos prontos para fundar centros espirituais. Olha, não somos nós que fundamos centros espirituais. Nenhum de nós pode fundar um centro espiritual. Os centros espirituais são fundados pela hierarquia, pelas energias superiores. E nós somos âncoras para estas coisas acontecerem. Nós somos canais. Então, você se oferece, você se dispõe, você procura soltar, se desapegar das coisas que não sejam os centros planetários. Tudo aquilo que não é os centros planetários, você solta no seu interior, no seu interno. Você se desapega, você libera. Que aí você fica em condições. Ou eles te trabalham, eles te ajudam, eles te preparam, eles te curam para você chegar a uma certa condição. Sempre tem um ponto de partida. Tem que começar, tem que dar um passo. E uma pessoa pergunta como podemos trabalhar pelo continente africano. Vocês sabem que o continente africano neste planeta é símbolo de um sofrimento enorme, não é? Simboliza um sofrimento muito grande. E a forma de ajudar pode ser externa, pode ser interna, pode ser orando, pode ser mantralizando, pode ser irradiando e pode ser ajudando também materialmente. Se você quer ajudar a África, coloque isso para o seu interior, se disponha. E se for a África, o que você deverá ajudar primeiro, você vai ter o caminho aberto. Agora, se você propuser para ajudar a África e em seguida bater na sua porta alguém pedindo uma palavra sua, ah, porque aquilo tinha que vir primeiro. Se você quiser ajudar a África e sonhar que você não está bem com alguém da sua família, então faça a paz com aquele primeiro, depois você vai ajudar a África. Senão você vai ajudar a África levando todo aquele veneno da sua relação familiar. Você vai levar aquele veneno para lá, para eles destilarem. Que eles já têm tanta coisa, né, para destilar, muitas. Se é tempo de viver em comunidade. Bom, nós estávamos falando de vida em grupo. Vida em grupo é vida entre almas. Quando se fala em grupo espiritual, está se falando em almas que estão juntas, colaborando umas com as outras e formando um grupo, um trabalho. Grupo, nós falamos almas. Nós nunca pronunciamos esta palavra comunidade, porque comunidade é uma coisa mais em nível de personalidade. E realmente nós cremos que o fluir da alma é que cura as personalidades. Para trabalhar com as personalidades, nós seríamos médicos, seríamos psicólogos, seríamos nutricionistas, seríamos alfaiates para vestir. Quer dizer, para trabalhar a comunidade, nós temos todas as profissões deste mundo. Podemos escolher qualquer uma e assim ajudar a comunidade, e assim viver em comunidade. Para viver em grupo, e para trabalhar em grupo, e para servir em grupo, precisa que a gente esteja buscando este contato interno, buscando a alma, porque é na alma que se trabalha em grupo. E é da alma que vem a energia para se trabalhar em grupo aqui. E claro que se algum outro está fazendo a mesma busca interior, então aqui já tem um grupo em potencial. Agora, só a coisa externa não basta, não. Aí é comunidade, aí é uma coisa comunitária, mas não grupal, espiritual. Bom, aqui nós podemos então ir encerrando, né? E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por terem estado atentos. E não digam muito obrigado para mim, digam que vão prestar atenção nos planos internos, que vão estar atentos aos outros níveis, aos outros planos, que vão se voltar para o seu interior, que vão mudar de posição na vida. Isto quer dizer que a nossa viagem não foi inútil e que o nosso encontro não foi inútil. Obrigado, então.